Caminhar pode ser a melhor forma de se conhecer. Vem com Andréa Prestes no projeto Caminhos pelo Mundo.
Olá, caminhantes, peregrinas e peregrinos! Parte 2 do Super Papo com Orlando Sisto, querido peregrino hospitaleiro, que agora acho que vamos adentrar nessa segunda parte. Como foi a ideia de ter um albergue no Caminho de Santiago?
Bom, antes de mais nada, olá para todos. Continuamos aqui o que a gente estava falando semana passada. Então, aí em 2017, eu fiz o caminho com uma família, né? Na verdade, o Lucas, meu filho mais velho, ele estava toda hora falando: quero fazer o caminho de novo, quero fazer o caminho de novo, quero fazer o caminho de novo, quero fazer o caminho de novo. Porque a gente pulou algumas etapas no meu primeiro caminho em função do meu joelho, que eu tive, não teve jeito. O meu ritmo de caminhada, ele baixou muito depois que eu machuquei lá em Puente La Reina. E aí as distâncias que a gente ia percorrendo durante vários dias foi muito menor do que a gente tinha programado para conseguir chegar no dia que a gente tinha que chegar e pegar o voo de volta, né?
Mas, Orlando, você chegou bem? Assim, sentiu que te fortaleceu ou foi machucando um pouquinho
Não,
e
não, não foi.
no final?
Não, foi tudo bem. O problema é o seguinte, aquilo que a gente falou na semana passada. Você tem que ter a consciência dos seus limites. E quando eu me dei conta, ou seja, na primeira cidade, Manheiro, pode ser, acho que é depois de Puente, eu achei uma farmácia que tinha uma joelheira bastante legal. E aí eu comprei a joelheira, coloquei, e ela não impedia os movimentos, mas ela impedia que o meu joelho dobrasse para trás, que era o meu problema. Então, óbvio, no começo você começa a ir na manha e tal, aprendendo meio que quais são os limites, mas depois você vai andando. No final, meu irmão era, o Ramiro, ele era personal trainer, né? Ligado com educação física, não sei o quê. Durante os últimos dias da Galícia, eu estava andando mais rápido do que os dois. Eles tinham que apertar para me pegar. Eu cheguei bem, não teve sofrimentos nem nada, mas eu tive que ter consciência e andar mais devagar. E aí, obviamente, que em função disso, a gente perdeu o tempo. É muito difícil dizer não vai fazer falta, porque você não sabe o que vai fazer falta se você não vive aquela etapa. Mas para a gente poder ir adequando, a gente tinha pulado algumas etapas. E o Lucas ficou incomodado com isso, o coração dele ficou inquieto. Falou assim: não, aquela coisa de eu trapacei, eu não fiz o caminho, eu tenho que voltar e fazer o caminho de volta. Então, em 2017, ele conseguiu tempo, né, uns 40, 50 dias para ele. Aí ele falou: eu vou. E foi. Foi para Saint-Jean sozinho e começou a fazer o caminho de novo. E nesse meio tempo, entre ele começar em Saint-Jean, a gente foi decidindo, e no final das contas, eu, a Gi e o Daniel pegamos o avião e fizemos o que o Ramiro fez. Fomos para Lyon, encontramos com o Lucas lá e fizemos os últimos 300 e poucos quilômetros. E eu já tinha, desde que eu tinha feito o caminho, eu ficava olhando lugares, né, na rota, onde teria um lugar legal que a gente poderia criar um albergue. A ideia não era pegar um edifício pronto, era construir. E aí, em Villa d'Angos del Páramo, tinha um lugar lá, um terreno que ia ser fantástico e tal, e olhando. Quando eu fiz o caminho, então, com uma família, aí quando a gente parou lá naquela Casa Manuel, sabe, que fica ali em Ribadizo de Baixo, quando
Não
você começa a
conheço.
descer, aqui tem é uma cidadezinha muito pequenininha que tem um riozinho, o Rio Iso. Quando você começa a descer, do lado tem a Dona Carmen, que é um restaurante, Casa Manuel, que tem ali vende os queijos e vinhos e não sei o que e tal. Aí eu conheci ela e a gente começou a conversar, porque ela estava querendo, ela falava assim: não, eu já estou aqui há 40 anos no caminho, estou cansado, eu quero parar e não sei o quê. Aí eu falei com ela: se você quiser vender, a gente compra o teu terreno, que já tinha uma casa, e o terreno era gigantesco, assim, um lugar paradisíaco, né? Justo na esquina, assim, do caminho e tal. Eu falei: poxa vida. E a gente começou a conversar com ela, conversar com ela, conversar com ela, e ela sempre falando: não, se vocês quiserem, vocês me avisem e venham para cá, eu vendo para vocês. E aí, muito bem. Aí passou-se o tempo, 2017, fiz o caminho com a família, mostrei para eles onde eram os lugares que eu tinha olhado, que talvez poderia ter um albergue e tal, e essa ideia já vinha amadurecendo. Em 2018, foi um ano inteiro eu conversando com o Ramiro. Quase todo dia a gente ficava uma hora no telefone, planejando. A gente já sabia qual era o seu terreno, eu já tinha feito mapa, eu já tinha feito planta, eu já tinha feito, pra você ter uma ideia, planejamento original da gente, do albergue que seria lá em Ribadizo, era para 160 camas, né? É um absurdo de quem não tem a menor ideia do que está falando, sabe? Mas só sonho.
Sim.
Mas ia ser legal, porque ia ser chalés, ia ter as casinhas, ia ter uma casinha que ia ser a capela, ia ter uma praça central, eu ia botar ali a minha própria cruz de ferro, sabe? Eu já tinha pensado em tudo, estava tudo planejado. E aí, em 2018, no final, assim, tá tudo certo, tudo certo, tudo certo. Então tá. Aí o Ramiro e eu fomos para a Espanha, em novembro. Pegamos um carro lá em Santiago, fomos lá para Ribadizo, chegamos lá, ela falou: não, não vou vender. Estava conversando com a minha família, com os meus filhos, está vindo um ano santo aí, é a minha última oportunidade de fazer uma grana e não sei o quê, não vai dar e tal. Eu falei: tá bom, voltamos para Santiago, com o rabo entre as pernas. Eu falei: e agora? A gente estava com dinheiro, a gente já foi lá com dinheiro para comprar. E agora? O que que a gente faz? Não faz? O que que faz? Não faz? É, foi lá na. No centro, ali na Praça de Galícia, ali em Santiago, e tem uma pulperia ali que chama Jacobus. Não sei se você lembra, se já teve lá. Aí sentamos ali, pedimos uma porção de pulpo para a gente comer, e estavam conversando, 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 e o dono da pulperia estava ouvindo a conversa. Então ele chegou na mesa e falou assim: olha, eu tenho um lugar que seria fantástico para um albergue para vocês aqui em Santiago. Aí foi com a gente, aí fomos para lá, ele foi mostrar para a gente, para quem já viu as fotos de como era, de como ficou. Assim, o lugar era completamente destruído. A impressão que dava era que depois que tinha sido a pulperia, a outra pulperia concorrente dele, tinham transformado numa mecânica de carro e depois abandonado por 5 anos. O negócio estava destruído, mas o potencial era muito bom, porque era um passo bastante grande, bastante amplo e tal. E aí a gente pegou e fechou com ele, falou assim: ó, nós vamos pegar, a gente vai te dar um valor pequeno aqui de tal, mas e agora você vai ter que ter paciência, porque a gente vai ter que replanejar tudo. Aí eu voltei para cá, isso em 2018, né? Eu voltei para cá, o Ramiro voltou para casa, e o Ramiro já, 1º de janeiro, pegou família, filho, tudo, e já mudou para Santiago. E no dia 25 de janeiro eu fiquei morando com ele.
De 2019.
2019. Aí a gente achou uma empresa muito muito boa de engenharia, arquitetura, engenharia e tal, e a gente eles vieram, fizeram todas as medições de verdade e tal, porque não tinha nem planta, não tinha nem nada, não tinha documentação daquele imóvel. E aí a gente passou 3 meses na mesa, sabe, planejando, desenhando o que que vai ter aqui, o que que vai ter ali, como vai ser aqui, as soluções que a gente colocar, todas as coisas que a gente queria, que a gente achava que seria legal o albergue ter, que a gente tinha sentido falta nos nossos caminhos também. E aí a gente foi fazendo isso. Tem até um vídeo teu que você fez com a gente lá, né? Que a gente passeou pelo albergue mostrando as soluções que a gente colocou. Entrem aí, gente. Canal do Caminhos pelo Mundo, vocês vão achar lá o vídeo da Andrea com a gente lá, tá? A Adriana Reis tá com a gente ali. Aí vocês vão ver a gente mostra tudo que a gente fez no albergue ali.
Lá no YouTube.
Ou aqui no YouTube, né? Não sei.
Pode ser.
Né? Bom, aí a gente montou e, tipo, 1º de maio, por volta de 1º de maio, a gente deu o ok para eles começarem a trabalhar. E aí eu e o Ramiro, a gente pegou um carro alugado e falou assim: não, não vamos ficar aqui olhando, que a gente vai ensandecer, né? Eles já sabem de tudo, tem tudo. Aí a gente alugou um carro e a gente foi descendo, visitando a Espanha toda. Chegamos até Gibraltar, depois voltamos, ficamos na Mancha, Sevilha, Granada, não sei o quê. Fomos visitando tudo. Bom, o fato é que eles fizeram toda a obra em 1 mês. Aí entra de novo o negócio de project planning, né? De planejamento de projeto, não sei o quê. Aí a gente já tinha contratado e comprado as camas, já tinha comprado mobiliário do IKEA, já tinha comprado isso, comprado aquilo, não sei o quê, imagem, tudo que ia ser o albergue, né? Contratado carpinteiro para fazer algumas outras coisas e não sei o quê, e tudo estava planejado. Do dia tal ao dia tal tem que terminar isso, porque no dia seguinte, né, tem que terminar as camas em tal dia, porque no dia seguinte chega os colchões, depois no dia seguinte chega a roupa de cama, depois no dia seguinte chega isso, não sei o quê, e tinha que tudo andar. Aí terminaram toda a obra, a gente terminou tudo. Quando a gente estava quase terminando, a Jove chegou lá junto com o Felipe, né, o filho dela, que estavam fazendo caminho português. Eles ficaram lá, eles foram os nossos primeiros cobaias. Eles ficaram lá no quarto durante uma semana quase. E o
Não
albergue
acredito.
estava aberto.
E agora ela é hospitaleira.
Agora ela é hospitaleira lá do albergue. É muito legal.
Aliás, semana que vem vou gravar com ela.
Faz muito bem. Então, aí ficaram lá, e agora era a parte de conseguir a licença, né? Porque na Espanha, para você conseguir a licença de funcionamento, você não apresenta um plano e diz vai ser assim. Não, tem que estar pronto e eles vêm para fazer a revisão de tudo e eles te falam, né? Te dão um relatório dizendo, ó, precisa resolver isso aqui não está de acordo com a normativa, isso aqui não está assim. Aí você corrige, chama, eles dão ok. Quando eles vieram, praticamente não tiveram que resolver nada, porque a gente fez todo o planejamento aqueles 3 meses com a normativa na mesa. Então, garantindo que quantidade de metros quadrados disponíveis no salão estava compatível com a quantidade de peregrino, de camas e com, sabe, quantidade de chuveiro, de, né, de banheiro, de tudo, tudo de acordo com a normativa. E aí liberaram a licença para a gente. Isso foi, olha, eles terminaram na primeira semana de junho. Começaram 1º de maio, terminaram 1º de junho. A gente demorou até meados de julho para ter as licenças finais todas aprovadas. E é de 22 de julho de 2019 a gente abriu e 14 de março de 2000 a gente fechou por causa da pandemia. Então ficamos aí, não chegamos a completar 1 ano. E aí fechou, daí ficamos fechado até agosto, eles liberaram de novo, porque foi o fim da primeira ola. Aí a gente abriu em agosto e fechamos em novembro, final de outubro, começo de novembro, que estava tendo o fechamento perimetral, porque estava vindo as outras olas, né, da Covid e tal. E aí fechamos tudo isso, fechamos o albergue, voltei para cá, fiquei aqui. Depois, em julho de 2021, a gente abriu de novo, aí fechamos em novembro, aí ano passado foi o primeiro ano que a gente teve uma temporada inteira, né? Que a gente abriu em março, 10 dias antes da Páscoa, e depois o albergue fechou dia 10 de novembro, mas a gente saiu do albergue dia 31 de outubro, né? Foi o nosso último dia como proprietários do albergue Sistos. E foi isso.
Que trajetória, quantos desafios eu fico imaginando, né, Orlando, porque já não é fácil. Eu já tive experiência de trabalhar como hospitaleira voluntária, já sei que não é fácil. E além de tudo, né, de toda essa questão de encontrar lugar, dar reforma, autorizações, licenças, lidar com o dia a dia, limpeza, atende e tal, e ainda me cai uma pandemia totalmente inesperada, né?
E você vê, né, a quantidade de albergues que fecharam de vez ou que mudaram de dono porque quem era dono não conseguia manter e tal. Assim, graças a Deus a gente teve ajuda de muita gente, né? A gente abriu uma campanha, lembra, de ajuda, a gente conseguiu ajuda para, sabe, nem que fosse para pagar o aluguel de 3 meses, já resolvia e dava tempo para a gente conseguir encontrar formas de conseguir manter, de renegociar e tudo mais. Mas graças a Deus deu tudo certo e a gente conseguiu manter. As dívidas foram para cima, né? Mesmo com toda a ajuda, a gente teve muita dívida que a gente, graças a Deus, a gente conseguiu quitar tudo no ano passado, né? Então, uma das coisas que deixa a gente feliz é que quando a gente repassou o albergue, né, não foi nenhuma dívida junto com ela, né? O albergue está completamente saneado e está tudo pronto para ir para frente, sabe? É aquilo, né, André? Não era uma brincadeira, era um negócio sério da parte da gente e a gente queria que desse certo, então não tinha outra saída, né? E além disso, tinha os nossos amigos, né, que estavam lá também sofrendo com problema e a gente dividia o pouco que a gente tinha, a gente dividia com eles também para poder ajudar a manter, né? Porque nessa hora todo mundo tem que dar a mão, né? Senão a coisa não anda. Mas no final, aquilo que a gente fala, né? No final dá tudo certo. Se não deu certo é porque não é o final ainda. Mas foi tudo bem.
Exatamente.
E foi uma experiência assim fantástica, porque sabe, aquilo que a gente falou semana passada, lembra do negócio do que eu assisti os vídeos que eram todos muito, tudo era muito lindo, o caminho é lindo, o caminho é maravilhoso, o caminho é tudo isso mesmo, mas não quer dizer que é fácil, né? E a gente se dá
É.
conta da dificuldade, para a maioria das pessoas, pelo menos, que é da dificuldade de percorrer o caminho, de viver a experiência do Caminho de Santiago. A mesma coisa acontece do lado de ser hospitaleiro, né? Primeiro, entender que não dá para ser hospitaleiro só por querer. Tem toda a parte legal, tem toda a parte, sabe, saber se você qualifica, se você tem, se a nacionalidade, se a documentação que você tem te permite ser empresário ou não, tem que abrir uma empresa, tem muita coisa burocrática e legal no meio antes de você chegar à conclusão de que, ah, tá bom, eu me qualifico a ter um albergue. ou a ser um hospitaleiro, porque são coisas diferentes, né? Ter o albergue e ser hospitaleiro, você pode ser os dois, mas não necessariamente. Você pode ser hospitaleiro voluntário facilmente, você pode ir para lá e, sabe, viver a experiência de ser hospitaleiro, tudo mais. Mas ter um albergue é outra história, porque aí tem uma responsabilidade fiscal, tem uma responsabilidade legal. Não é só abrir a porta, sorrir, mostrar para a pessoa onde é que ela vai dormir e ficar todo mundo abraçado e cantando e não sei o quê, sabe? No final do dia você tem que fazer os relatórios para a polícia, você tem que fazer todo dia você tem que fazer contabilidade, todo dia você tem que fazer pagamento de fornecedores, todo dia é um emprego full time, né? Assim, é tempo integral da hora que abre até a hora que fecha, não tem jeito. E aí você abre com aquele sentimento de novo romantizado um pouco, né? Você fala assim, nossa, todo mundo que vai chegar aqui vai chegar feliz, sorridente, educado, te tratar bem, nós vamos sentar ali no sofá, vamos contar histórias, todo mundo vai sorrir junto e vai chorar junto, vamos tocar violão, vai todo mundo compartilhar, vai não sei o quê. E não é nada disso. Obviamente que tem essas pessoas, né, esses peregrinos que são, sabe, são pessoas encantadoras que te marcam quando você as conhece, né, você como hospitaleiro, mas eu vou te dizer, é barra pesadíssima ser hospitaleiro. É barra pesada, você tem que estar com muita calma, e essa foi uma das razões pelas quais a gente criou a capelinha no albergue. Porque era o lugar de, sabe, aquela hora que você estava querendo esganar alguém porque a pessoa está sendo extremamente inconveniente ou mimada, ou seja lá o que for, você, sabe, respira, vai lá para a capela, fica uns 10 minutinhos ali e volta bem. Mas é uma experiência, putz, como quanto que você aprende. E você se torna como, se você tiver a cabeça no lugar como hospitaleiro, você se torna uma pessoa melhor, sim.
Ai, te ouvindo, Orlando, e lembrando de umas histórias também. É isso, a gente idealiza muito e o dia a dia, nossa, e vocês ainda, né, cuidavam da limpeza, tudo isso. É, eu lembro que você comentou um dia a gente conversando, não sei se podemos tornar público isso, que você disse que é uma escravidão voluntária ser hospitaleiro, porque é muito trabalho e não tem folga. Fica conectado meio que 24 horas, o albergue sendo de vocês, né? Então é muita responsabilidade mesmo.
Eu não diria escravidão, é uma servidão voluntária, porque o objetivo é o serviço, o objetivo é você servir aos peregrinos. Mas não tem isso, não tem férias, não tem nada. Você, durante todo o tempo da pandemia, para você ter uma ideia, para as pessoas que pensam que talvez seja fácil, eu e o Ramiro não recebemos salário do albergue de março de 2020 até quase o final de 2021. Todo o dinheiro que a gente tinha em economias, ou seja lá o que a gente conseguia levantar de dinheiro, ia para pagar pelo menos as contas que não criassem uma situação que a gente pudesse ser despejado, né? Então, e outra coisa, não adianta você chegar em 2021, em julho, querer abrir e não ter luz, não ter água, não ter internet, não ter calefação, não ter nada, porque você está devendo vários meses. Então, foi algo complicado, né? Para quem acha que foi uma situação, ah, facinho, deu para nada. E a gente tardou um pouco mais de um ano para conseguir quitar todas as dívidas que a gente tinha. Graças a Deus, se por um lado a pandemia, ela obviamente que ela afetou o lado business do albergue, por outro lado, ela abriu também possibilidades, né? Porque muitos provedores, muitos, né, pessoal de empresa de água, de luz, de não sei, de tudo, eles estavam muito abertos a negociar porque eles não queriam perder cliente. Então a gente conseguiu fazer boas negociações que empurraram nossas dívidas e permitiram que a gente conseguisse continuar no dia a dia, no operacional, e negociando essas dívidas para serem pagas mais para frente. E a gente conseguiu pagar. E a gente conversava com todo mundo, falou assim, gente, vocês podem confiar na gente. Só que isso é mercado, né? Não adianta você falar para a pessoa, você pode confiar em mim. Ela deve ter outras milhões de pessoas falando a mesma coisa e dando canos, né? Então é um negócio que você tem que tomar sempre muito cuidado, mas graças a Deus o pessoal conhecia a gente já tinha algum contato com eles, sabiam como a gente operava e, sabe, quão sério que a gente era. E então, graças a Deus, a gente conseguiu empurrar até o ponto em que a gente conseguiu de novo levantar algum dinheiro para poder manter o que está acontecendo hoje e começar a pagar o que estava lá para trás. E aí, você vivendo tudo isso, e sabe, esse esforço todo, e aqui atrás da tua cabeça, toda a memória de tudo que você teve que botar de dinheiro e de esforço para manter o albergue aberto, e aí você tem ao mesmo tempo que conviver com o peregrino chegando e falando assim, ah, mas vai fechar meia-noite, mas que porcaria, mas que não sei o que. Eu falei assim, gente, que mundo que vocês estão vivendo? Não é assim que as coisas funcionam, né? Mas, de novo, É, sabe, eu não me arrependo de nenhum dos dias que, sabe, os mais difíceis dias que eu possa ter passado no albergue são, para mim, lembranças que eu levo para sempre. Se você se fecha e fica bravo, você não aprende nada com isso, não. Enfrenta e vai para frente, mantenha a calma, mantenha a paciência, não adianta você escalar uma discussão ou nada. Pessoa quer discutir, quer brigar, você fica quieto, deixa sair o vapor que está dentro e depois a gente conversa, né? Mas é isso, a gente aprende bastante.
Orlando, você comentou antes, acho que foi no outro papo, de que muita coisa mudou depois da pandemia. Tem algo que você queira citar, assim, especificamente, né, do caminho quanto aos albergues?
Houve mudanças muito grandes, mas que foram, de uma certa forma, revertidas pelo fato de, sabe, você vê que agora saiu a notícia, agora esses dias, que acabou máscara, vai acabar máscara em Santiago no transporte público. Nos edifícios públicos ainda vai ser exigida, mas pelo menos no transporte acabou, ou vai acabar. Não sei que dia que era, mas vai acabar. Então, você teve uma série de normativas que foram implementadas novas e tal, e que obrigaram os albergues a se modificar e tal. Mas quando eu digo que houve muita mudança, eu acho que a mudança ela não é tanta assim na infraestrutura. Você vai encontrar muitos albergues que criaram quartos, que criaram, sabe, que antes era tudo beliche. E a grande procura agora, o pessoal gosta agora de procurar quarto individual e tal. É, então, teve muitos lugares que se prepararam, ou novos, ou antigos, que deram uma mexida, porque as pessoas não iam ficar lá se fosse só um albergue compartilhado. Mas a grande mudança está no comportamento, sabe? As grandes mudanças não estão na infraestrutura em si, mas eu acho que no jeito que as pessoas se tratam, sabe? De lado a lado, tá? Não tô puxando sardinha para hospitaleiro, não. Pessoal que acha que todo hospitaleiro santo, todo, né? E os problemas vêm todos do lado do peregrino, não é verdade. Acho que tem tudo em todo lugar. Mas a gente percebeu uma mudança comportamental muito grande. Eu tinha uma esperança de que a pandemia fizesse a gente entender e valorizar muitas das coisas que a gente vivia tranquilamente, sabe? O poder ou pelo menos o direito de poder sair da tua casa, sabe? Coisas de visitar um parente, de visitar um idoso, de visitar, sabe? De estar juntos, o direito de estar juntos, que a gente teve esse direito perdido por muito tempo. Eu achei que quando a gente saísse da pandemia, a gente ia sair valorizando muito mais valores. Valorizar valor fica estranho, né? Mas princípios, sabe? E eu não vi isso. É, na verdade, foi o contrário. Eu comparo como quando chega aqui na Flórida um furacão. Avisam, ó, amanhã vai passar um furacão aqui, provavelmente vai acabar a luz, vai ficar sem luz durante, sei lá, 2 semanas e vai, né? Vai todo mundo correndo para o mercado, sabe? A pessoa nem come certas comidas, mas enche o carrinho com tudo, limpam todas as prateleiras, compram todas as velas, todas as pilhas, todo não sei o que, você entra no mercado com um Carrefour e estão todas as prateleiras vazias. Então, a impressão que eu tenho é que a pandemia exacerbou em muita gente a parte pior delas, a parte egoísta delas. A parte em que o que me importa é que eu esteja bem, que se danem os outros. Se eu tiver ok, é o que importa. Eu acho que aquele espírito de peregrino que eu tanto gostei quando eu fiz o meu caminho, aquela ajuda, todo mundo dando a mão para o outro e indo para frente, não sei o quê, eu vi isso muito cair. Não morreu, não, mas eu acho que caiu muito. E agora eu acho que paulatinamente as coisas tendem a começar a voltar ao normal. Espero que assim seja. Mas eu vi muita gente muito egoísta, sabe? Muito egocêntrica, pensando em si próprio. E o que eu faço é certo, o que você faz é errado. E se eu garantir o meu, eu estou feliz. Não me importa que você tenha assim o seu. É, situações em que você tem que abrir mão de certos confortos, sabe? Em vez do seu ser excelente, e o outro ser ruim, que seja bom para todos. Então eu vejo muita gente buscando o melhor para si e não se preocupando muito com quem está do outro lado. Ah, não, eu quero chegar às 3 da manhã porque eu quero me divertir, eu quero encher a cara, eu quero beber quanto eu quiser na cidade porque eu terminei meu caminho, eu tenho esse direito. Você tem o direito. O que você não tem o direito é de voltar às 3 da manhã e acordar todo mundo porque você está bêbado, né? Então aqui eu tenho, num albergue, eu tenho que garantir que o básico do direito de todos é garantido, é seguro, sabe? E os bebê mimado que acha que a vida que o mundo gira em volta deles, se você não é capaz de viver no meu albergue desse jeito, procura um outro albergue. Aí você vai num outro albergue que não se preocupa com você. É um depósito de gente, que a gente conhece vários em Santiago, assim, sabe? Sujo, com barata, com não sei o quê, que não tem ninguém para te receber, não tem ninguém para te ajudar, não tem ninguém para fazer nada. Vai te cobrar quase nada de dinheiro e vai deixar a porta aberta. Só que vai deixar a porta aberta para você, mas vai deixar a porta aberta para os outros. Lembra que se você chegar às 2 e você tiver morrendo de sono e quiser dormir, vai ter o cara que vai chegar às 3 e que vai te acordar também. Mas eu mantenho o otimismo, Déia. Eu acho que as coisas vão melhorar. E eu acho que esse trabalho que você faz de, sabe, que tantos outros também fazem, de explicar, de falar do caminho, de falar de ser peregrino, né? Eu acho que isso vai aos poucos ajudando o pessoal a se moldar. Acho que hoje é muito menos importante a gente falar de equipamento, a gente falar de, sabe, de preparação de equipamento, é muito mais uma preparação de coração e de espírito e de educação peregrina. Eu acho que ela é muito mais necessária hoje em dia, nesta fase que a gente está, do que ficar falando qual é a marca da bota, ou se vai de bota, ou se vai de tênis, né? Essas coisas assim, você começa, não deu certo, continua, resolve e vai embora. Mas a atitude e educação, isso é entender o espírito do Caminho de Santiago, para que que serve? Para que que serve o caminho? Para que que alguém faz o caminho? Você quer só andar, fazer turismo? Ponha isso na sua cabeça, é isso que eu quero. Show de bola. Vai ficar em hotel, vai usar a infraestrutura de hotel, tá preparada para te dar tudo que você quer. Ah, não, eu quero fazer meu turismo, eu quero. Lembra aquilo que a gente falou semana passada? Não misture as coisas. O teu objetivo em fazer o caminho, entenda ele plenamente qual é, sabe? Você não está errado de fazer turismo no Caminho de Santiago. Vai e faz, mas não elimina, não usa, não preencha a infraestrutura que está lá para ajudar quem está fazendo a peregrinação. Vai ser ruim para você, a tua experiência vai ser ruim e a experiência do outro vai ser ruim também. Eu quero fazer um caminho, mas eu quero café na cama, mas eu vou para um albergue, ai, compartilhar banheiro, ficar ouvindo ronco, ficar não sei o quê, ai, não está legal. Não está legal porque você não ajustou o que você está fazendo à tua expectativa. Entenda qual é a sua expectativa e sirva a tua expectativa. Não, mas eu quero ficar no albergue porque é mais barato. Se você vai ficar no albergue, você tem que entender o que é um albergue, como funciona e que você, sim, não falando do lado negativo, mas você é mais um. Você faz parte de um grupo que convive e compartilha tudo, né? Você não vai ser tratado como um hóspede VIP dentro de um albergue. Todos são hóspedes VIP, entendeu?
Orlando, falando nisso, para quem está planejando o primeiro caminho, o que que você pode sugerir aí nessa parte de, enfim, a boa convivência dentro de um espaço compartilhado do albergue?
Quantas horas a gente tem?
Cartilha do Orlando Sisto, gente.
Não, é assim, ó. Inclusive, eu comentei com você, acho que ano passado, que uma das coisas que eu queria fazer esse ano era colocar uma página na internet com, digamos assim, com as minhas sugestões nessa área de comportamento, né, e tal, ou seja, como tentar garantir que o meu caminho vai ser um bom caminho, sem falar em equipamento, não essas coisas, mas em planejamento no sentido não físico, mas o planejamento de quais são as ações que eu tenho que tomar para aumentar as chances de que eu tire o máximo do caminho. Não fiz ainda, vou fazer isso. É o tipo da coisa que você tem que sentar e fazer com muita calma. O Alexandre Calmon, que é o peregrino conhecidíssimo, aí ele fez, né, ele começou a bolar a cartilha também do peregrino, que vai mesmo nessa onda, porque a gente estava conversando lá, enquanto eu estava lá em Santiago, a gente conversei com o Alexandre, conversei com a Renatinha Queiroz também, a gente conversou entre vários com esse objetivo, e eu sei que o Alexandre está avançando no sentido de criar uma cartilha de boas práticas, bom comportamento, né? Mas assim, em geral, Déia, eu sempre falo isso e eu vou continuar falando porque eu acho que é o melhor jeito. Pense no albergue como a casa de um parente que você gosta muito, sabe? Aquela tia, aquele tio, aquela avó, um lugar que você vai visitar, que é longe da sua casa e que você vai chegar naquele lugar. Como que você vai se comportar ali? Bom, eu estou chegando. Imagina que essa casa é uma casa que não está no meio da cidade. Você tem que andar um pouquinho numa estrada de terra para chegar ali, sabe? Nem que seja 15 minutinhos, não importa. Você chega na casa desse seu parente que você gosta muito. O que que você faz? Como você se comporta na casa desse parente? É exatamente como você tem que se comportar. comportar no albergue. Você chega com educação, sorriso no rosto, demonstra a alegria de estar lá. O outro lado, teu parente vai demonstrar a mesma alegria também. Poxa, meu sapato tá sujo, eu não quero sujar a casa dessa pessoa que eu gosto tanto. Eu vou tirar meu sapato, eu vou deixar minha maleta num lugar que não ocupe espaço, que não atrapalhe, sabe? Eu vou guardar minha bota num lugar. Se eu tiver que lavar, eu vou lavar lá fora, porque eu não quero ficar pingando, sujando a casa da pessoa. Eu não vou entrar pela casa andando e invadindo a casa que eu não conheço nada. Eu vou tranquilamente, eu vou chegar na casa ali, eu vou primeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que a senhora tá? Tá tudo bem, né? Como é que tem sido as coisas? Não sei o quê. Vem cá, onde é que eu posso botar essas coisas para não te atrapalhar? Depois, quando a senhora tiver tempo, não tem pressa, não. Eu não quero atrapalhar, mas quando a senhora tiver tempo, me mostra qual é o lugar onde eu vou ficar, o quarto que eu vou ficar, a cama que eu vou ocupar, o sofá que eu vou ficar, não importa. Me mostra ali, eu já deixo as coisas ali. Tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar, senhora? Vem cá, como é que eu sei que a senhora não quer, mas que eu vou deixar aqui, sabe, 10 eurinhos ou R$ 20 ou R$ 50. Eu sei que a senhora não quer que eu pague, mas isso aqui é só para ajudar nas compras de hoje, da coisa que eu vou consumir. É esse o espírito que um peregrino tem que ter quando entra no albergue. É alguém que tem que se sentir grato por ter um lugar limpo, um lugar onde ele vai poder descansar, dormir, tomar seu banho, lavar sua roupa, fazer o que tem que fazer e ficar pronto para o dia seguinte, ou começar a andar de novo, ou esperar o dia que vai pegar seu voo, seu trem, seja lá o que for. Se o peregrino chegar em cada casa que ele chega, independentemente do cansaço, pelo menos ele for educado, a gente brincou que a ideia de pegar e trocar a senha do Wi-Fi do albergue e botar buenas tardes, né? Por quê? Porque a quantidade de gente que chega, entra na porta e fala qual é a senha do Wi-Fi, aí você fala buenas tardes. Ah, aí a pessoa fala não, buenas tardes. Não, essa é a senha do Wi-Fi, né? Porque a quantidade de gente que chega querendo cuidar de si próprio e sem a paciência, eu sei, gente, é difícil. Às vezes você vai chegar, tá um temporal do lado de fora. E não cabe entrar todo mundo no albergue. Você tem que fazer o registro. Por lei, a gente tem que registrar todo mundo que chega. Né? E a gente, no nosso albergue, a gente registra, ajuda a botar as coisas, leva, põe as botas, leva para o lado da cama, mostra tudo ao albergue, diz o que volta e pega o próximo. A gente não pega, tira uma fotocópia do documento, né? Pelo menos assim era no nosso albergue. A gente não tira uma fotocópia do documento e fala, ó, cama 14, se vira, vai achar seu lugar. Próximo, não é assim. Não é assim que a gente quer receber a pessoa, porque a gente está recebendo também, é como se a gente estivesse recebendo um parente. Alguém da família que a gente gosta que está chegando. Então, se você tiver essa imagem em mente, aí fica fácil, porque aí você começa a encaixar. Pô, se eu tivesse chegando na casa dessa avó que eu adoro, dessa tia que eu adoro, nunca estive lá, vou chegar pela primeira vez. Se eu tivesse chegando lá e fosse fazer isso que eu quero fazer, daria certo? Seria, minha tia gostaria de mim, daquilo que eu estou fazendo, ela não ficaria. Se isso encaixar, você está bem. Ah, mas o albergue cobra. Lógico que cobra, gente. Tem que. Você quer luz? Você quer água quente? Você quer o computador funcionando? Você quer, quando você vai na maquininha de não sei o que, você quer, sabe, Coca-Cola, refresco, não sei o que, ali disponível? Quer café disponível? Quer chá disponível? Você quer que a gente esteja aberto e funcionando para te receber? Tem custo, né? Todos os albergues sempre vão fazer o possível para cobrar o menos possível, né? O ano passado foi um ano muito difícil e você viu valores crescendo muito e acho que esse ano ainda vai estar mais ou menos nesse patamar. Gente, os albergues que conseguiram ficar abertos estão pagando dívida de 2, 3 anos que tiveram que ficar fechados por causa de uma pandemia. Vamos ter um pouco de coração, vamos ter um pouco de consideração e entender o lado de lá, qual o tamanho do esforço que esses albergues tiveram que fazer para continuar ali e disponíveis para poder oferecer o descanso, né? Então, eu acho que em regra geral é isso. Você chega com as suas malas todas cheias de pó, porque lembra, você andou um pouquinho ali na estrada de terra, chega com as malas cheias de pó e não sei o quê, você chega no quarto que a tua tia te deu, tá a tua cama montadinha, o lençol limpinho, não sei o quê, a primeira coisa que você faz é o quê? Jogar tua mala cheia de pó e sujeira em cima do lençol limpo que ela montou. Peraí, gente, né? Não é assim que se faz. Não é assim que se comporta uma pessoa decente que chega na casa de alguém que gosta. Por isso que eu te falo, esse exemplo, você pega você como peregrino chegando no albergue e deixa assim, quero fazer isso. Peraí, deixa eu pensar na casa da minha tia que eu amo. Se eu fizesse o que eu quero fazer aqui, se eu fizer lá, ela vai ficar triste comigo? Vai. Então não vou fazer aqui também. E se tiver na dúvida, pergunta. É a melhor coisa do mundo. E a outra coisa que eu vou dizer para vocês, olha, esse negócio encaixa. A outra coisa é o seguinte, a pessoa que mais pode te ajudar, quando depois do teu dia do caminho, que você chegou cansado, que você chegou morto, a pessoa que mais pode te ajudar, ou que pode tornar a tua vida um inferno, é um cara chamado hospitaleiro, tá certo? Então, só por uma questão de inteligência, você não quer criar caso com o hospitaleiro. Se você entrou no albergue e achou que o albergue tá sujo, tá mal cuidado, tá não sei o quê, não tem que entrar com briga. Não tem que brigar. Pega suas coisas, agradeça a pessoa, fala assim: infelizmente eu não posso ficar aqui. Olha, tem aquela situação, e não é brigar, não é humilhar, não é nada. Olha, tá acontecendo isso, tá acontecendo isso. Infelizmente eu não vou ficar no seu albergue, né? Pega o seu dinheiro, sai, vai procurar outro lugar pra ficar. Sabe? Não tem que ter briga, gente. A gente não precisa entrar em conflito para resolver as coisas. Converse, vamos conversar. Conversando se entende. E se a pessoa se mostrar não disposta a conversar, ainda mais você tá cheio de razão, pega suas coisinhas e tal, vai, procura outro lugar. E assim, eu acho que em geral, Déia, evitando 3 horas de exemplos e tudo mais, eu acho que esse é o jeito da gente entender o comportamento peregrino, né?
É, e
Lembra,
uma
você
coisa.
podia estar embaixo de uma árvore, no frio, na chuva. Você não está. Só por isso já vale a pena ser grato.
E uma coisa muito simples, né, Orlando? É se colocar no lugar do outro. Se você fosse o hospitaleiro também, né? Nossa, quantas vezes eu fiquei com fila de peregrinos para registrar e o pessoal começando a ficar impaciente, mas eu não consigo
Não
fazer
é?
mais rápido. Tem que esperar que.
Aquilo que a gente fala, no negócio do, por exemplo, sei lá, alguém estava tomando uma ducha e deixou a porta do box aberta e inundou o banheiro. Você tem três tipos de pessoa. Pessoa que vai tomar seu banho, não sei o quê, viu que deixou tudo molhado, lá vai embora e não, nem aí. Tem a segunda pessoa que vem, que entra no banheiro para tomar banho, toma seu banho, não sei o quê, mas volta e avisa: olha, o banheiro está todo cheio, que pelo menos é bom porque te avisa. Eu estou lá na frente, eu não estou olhando o albergue inteiro todo o tempo. Me dá a oportunidade de ir lá e resolver um problema que está acontecendo. E tem a pessoa que chegava para mim e falava assim: vem cá, você tem um rodo. Eu falei: por quê? Ele falou assim: não, porque alguém inundou o banheiro e eu vi lá, eu sei que você está ocupado, eu quero, sabe? Essa terceira pessoa é o parente da tia amada lá, sabe? Que pega e fala o seguinte: vem cá, o que que eu posso fazer para ajudar? Aquele negócio ali tá meio quebrado, não sei o que e tal, eu sei consertar, deixa eu consertar ali, deixa eu arrumar ali, deixa eu mexer ali. Você chegou do seu caminho, você não tá fazendo mais nada, a única coisa que você tem para fazer é dormir e esperar o dia seguinte para começar a caminhar. Pô, mas você tá olhando aqui, você viu que tem alguma coisa que tá. Tem umas plantas que estão morrendo por falta de água. Pô, pega um pouco de água você mesmo e joga lá. Em vez de você criticar o que não tá sendo feito pelos outros, faça você se dê bem com o seu hospitaleiro. Não arruma confusão com o teu hospitaleiro. Vai embora. Se você não tá a fim de ficar lá, vai embora. Mas não arruma confusão com ele. Porque esse hospitaleiro que você tratou bem, com educação, não tô dizendo puxar saco, não. Mas se você foi educado, sabe, se comportou legal e tudo mais, acontecer qualquer coisa, se precisar da ajuda, esse cara vai se desdobrar para te ajudar. Ele vai fazer o que der para fazer para ajudar. Mas se chegou já pisando no calo, já falando coisas que não devia, já, sabe, xingando, já reclamando em voz alta das coisas que, sabe, né, o bobinho estragado, né, imaturo, não sei o que, começa a reclamar em voz alta, que isso eles fazem também, né, para angariar adeptos. É muito difícil você ver um corajoso sozinho, né? O corajoso sempre está em grupo. Aí eles pegam, falam as coisas, não sei o que e tal. Vem, dali a 2 horas, ele vem para mim e vai falar o seguinte: então, eu estou com um problema, a minha passagem, que eu não sei o que. Eu falo assim: ó, o computador está ali, se vira. Eu ainda estou te dando computador grátis para você fazer as coisas que você tem que fazer. Pode imprimir, fica à vontade, mas daqui eu não saio para te ajudar. Você não merece a minha ajuda, você não aprendeu ainda isso, né? E a gente não faz por vou te punir pela atitude, não, é porque a gente está dando uma oportunidade para essa pessoa crescer, sabe? Às vezes, a pessoa é muito bajulada, muito tratada, todo mundo faz tudo para ela e não sei o que e tal, ela não cresce, ela nunca vai saber como fazer as coisas. Eu falo assim: não, eu vou te ajudar do melhor jeito que você precisa, eu vou fazer você cuidar da sua vida, se vira, porque aí você vai aprender como faz, em vez de ter que pedir para todo mundo fazer para você todo o tempo. Mas é isso, Déia, de novo, é extremamente gratificante ser hospitaleiro, sabe? Tem o outro lado, que é um lado maravilhoso, que você vive histórias e você é testemunha de coisas que acontecem na sua frente que você não acredita ser possível. E que muitas delas, sabe, revigoram a tua crença de que a humanidade é possível. Porque você vai sendo consumindo por mídia, por tanta coisa, e de repente alguma coisa acontece na sua frente, você fala: uau! E a grande coisa é que essas pequenas coisinhas que acontecem, elas são tão grandiosas em termos de do que elas refletem em você, de luz que elas refletem em você, que elas encobrem todas as centenas de picuinhas que possam ter acontecido contigo nos meses anteriores. Elas são muito maiores, assim, elas são muito menores em tamanho, mas elas são gigantes em, sabe, em irradiar amor e compreensão e compaixão e tal, que vale muito a pena. E às vezes não são pessoas fazendo coisas com para pessoas, ajudando uma outra. Não é isso. Às vezes, simplesmente, sei lá, o universo, Deus, chame como quiser, ele coloca situações na sua frente que você fala, nossa, hoje eu vou dormir feliz. Lembra daquela história do menininho, da senhora que chegou às 11 horas da noite, ou não sei o quê, perguntando, chovendo lá fora no albergue? Acho que eu te contei essa história.
Não estou lembrando.
Não, estava tudo fechado, os peregrinos estavam 11 e pouco da noite já, 11 horas da noite, estava tudo chovendo pra caramba do lado de fora. Eu estava ali na mesa, ali na recepção, e estava aqueles. Estavam os peregrinos tudo fazendo festa, comendo pizza, estavam se divertindo ali, show de bola, é o que tem que fazer mesmo. E eu estava lá sentado, e de repente abre a porta assim do albergue, toca a campainha, abre a porta, né? E aí põe uma senhora põe a cabeça para dentro assim do albergue e pergunta se tinha lugar. Aí eu falei para ela, não, não, era umas 10h30, 10h30, porque às 11 eu apago a luz, né? Umas 10h30, ela põe a cabeça para dentro assim e pergunta se tinha lugar. Aí eu falei, putz, infelizmente não, não tenho nenhum lugar disponível. Ela agradece e fecha a porta. E eu tinha, no meu sistema, eu tinha duas camas que não estavam ocupadas ainda, que era uma reserva de umas pessoas que iam chegar tarde, porque o voo delas chegava tarde no aeroporto, 11 e pouco, não sei o que e tal. Eu tinha essas duas camas disponíveis, mas estava reservado e a pessoa já tinha me dito que ia chegar, então não podia abrir mão dela. Deu 5 minutos, a pessoa dessas reservas me liga e fala o seguinte: ó, perdemos o voo. O voo foi cancelado, não vamos para Santiago, não vamos chegar hoje, desculpa. Se tiver que pagar alguma. Não, a gente já pagou pelo book, mas eu não vou pedir reembolso porque não é culpa sua, não sei o quê. Aí eu falei: tá bom, obrigado por avisar e tudo mais. Desliguei, fui correndo na porta. Aí eu olhei, falei: pô, onde é que está essa senhora? Aí andei em volta na chuva ali para ver se tinha lugar, se não tinha lugar. Eu tenho isso em vídeo. Lugar, lugar, se não tinha. Fechei a porta. Aí sentei na minha cadeira, fiquei 1 minuto lá e levantei de novo, fui abrir. Quando eu abri, eu vi ela subindo a avenida Rodrigues Vigúri, sabe? Para a direita lá do Tapa Tapinha, tal, tal. Ela estava subindo. Aí eu dei um grito para ela e fiz o sinal: vem, 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 né? E estava chovendo muito, estava ventando dentro. Aí eu peguei, encostei a porta de novo, sentei. E ela não vinha, não vinha, não vinha. Eu fui abrir a porta de novo, ela estava chegando. Eu deixei a porta encostada, sentei ali. Na hora que ela entra, uma mochila que devia ter uns 20 quilos. Assim, uma senhora jovem, senhora que eu digo 40 anos, 30, 30 e poucos anos, senhora, porque ela estava detonada, sabe, de cansaço. 10 e pouco da noite. E quando ela entra, vem um menininho de 7 anos agarrado na mochila atrás dela, assim, um lourinho, né? Ivan, lembro até hoje. E aí ela entrou, fechou a porta, o menininho chorando. O menininho estava andando embaixo da mochila dela, andava, e o menininho andando atrás dela, embaixo da mochila, para se cobrir. Eu não vi, porque primeiro ela botou só a cabeça para dentro, depois, quando eu vi ela lá longe, não dava para perceber que tinha um menininho embaixo da mochila. E ela, quando ela chegou, entrou com o filho. Aí eu falei para ela: olha, Santiago, Deus, universo, alguém está olhando por você, porque não só cancelaram uma cama, mas cancelaram duas, e as duas camas estão pagas. Você tem uma cama para dormir, você pode ficar tranquila para ter uma cama para o seu filhinho dormir, e você não tem que pagar nada, porque as camas já estão pagas. Aí o filho, o menininho estava chorando, tal, estava morrendo de frio. Aí eu peguei ele pela mão, levei junto na mesa lá do albergue. Falei: gente, mini peregrino chegou aqui, todo mundo feliz, o Ivan chegou, né? Todo mundo feliz, pegaram ele no colo, brincaram com ele, começou a rir pra caramba. Aí eu peguei, ajudei ela a ir lá dentro para tomar banho, se arrumar, não sei o quê. 40 minutos depois eu entrei, tava ele lá, quentinho na cama, com o celular vendo o desenho, e a mãe tava lá já preparando tal. Peguei as roupas dela, já levei para lavar na lavanderia, liguei pro cara da lavanderia para falar: não fecha ainda não, porque tem que lavar essa roupa. Esse dia eu fui para casa, Deia, um coração transbordando assim de felicidade, sabe? Eu falei assim: nossa, pode vir quem vir. Esse ano já, só isso de hoje já me deu energia para uns 3 meses já.
Ah,
Sabe, é impressionante.
sim, que lindo. Nossa. Orlando, para a gente finalizar, eu adoraria que você contasse um pouquinho como é que foi essa transição, que maravilha que os Cistus no caminho que o albergue segue com um peregrino, né? Aliás, com um peregrino e com uma peregrina de hospitaleira.
Com vários, né? Porque, na verdade, o Gonzaga, ele é um dos três sócios, né?
Mas os
São três
outros
sócios.
ainda não são peregrinos. Espero que um
Sim,
dia faça.
ainda estão no seu processo ainda. Mas são as coisas que têm que acontecer, como tem que acontecer. A gente conversou antes de, logo depois que a gente discutiu e decidiu fazer a, né, fazer a transferência, a gente primeiro ficou umas 2 semanas, ou uma semana e meia, com um casal, e também tinha peregrinos muito conhecidos do Brasil que estavam envolvidos num projeto de comprar o albergue, né, de adquirir o albergue. Infelizmente as coisas não deram certo, e um dia o Ramiro veio falar comigo que ele tinha conversado com um peregrino, e esse peregrino, ele tinha conhecido o Ramiro antes da história de peregrino. Ele tinha conhecido o Ramiro porque por alguma coisa com relação a mercado financeiro, alguma coisa assim, que eles tinham se falado, que eles têm um contato comum, que é uma cunhada do meu irmão. Então, alguma coisa aconteceu no passado, eles se falaram alguma vez e ele ficou satisfeito que o Ramiro deu algum conselho para ele e deu certo e tal. Eu não sei muito bem a história, né? Depois, se um dia conseguir convencer o Ramiro a falar com você, né, ter um podcast com você, aí você pergunta para ele, ele te conta a história. Mas o fato é que apareceu um Gonzaga e a gente começou a conversar, e começou a conversar. E olha como é que são as coisas. Não só era um peregrino, era alguém que a gente, de uma certa forma, já conhecia, e todo aquele processo que a gente tinha que ter feito antes, sabe? Levantar os livros, confirmar que toda a contabilidade estava em dia, acertar picuinhas aqui e ali, tudo que a gente fez para aquele outro casal que tinha aquele outro grupo, que não sei o quê, estava tudo pronto. Então, virou um dossiê de transferência do albergue que já praticamente tudo estava certo. Aí junta a Jove e ele buscando, ele falando: não, mas eu estou aqui, mas eu não vou poder ficar todo o tempo, eu tenho que procurar alguém que possa ficar. E aí a Jove estava também no processo de saída. Ou seja, tudo foi se encaixando de uma forma. Eu falei isso naquela última live que a gente fez de despedida. Lembra que quando as coisas todas começam a se encaixar muito bem para que algo aconteça, não tem mistério. E a gente se dá muito bem, sabe? Eu ainda continuo em contato com eles. Toda vez que eles precisam de alguma coisa que eu posso fazer remotamente daqui, na parte administrativa eu faço, o Ramiro também. Então, sabe, deu tudo certo. Tá tudo ali para dar muito certo. E a gente vai, o coração da gente vai ficar sempre ali. E eles sabem que qualquer coisa que acontecer, se precisar de ajuda, os albergues e os bares aí do lado, né? Todos são muito amigos nossos, todos eles. A gente sempre se deu muito bem, a gente sempre tratou todos com muito carinho, muita educação. Então, nós estamos cercados de amigos aí no bairro. E a gente sabe que a qualquer momento, se precisar, mesmo o dono dos outros albergues ao lado, se a gente ligar para eles e pedir: eu preciso que você vá lá no Albergue Cissos e ajude com isso, ajude com aquilo, eles vão com todo prazer, porque a gente plantou isso, né? Então a gente tá colhendo essa, né? Você vê o Bar Londres ali, o pessoal gosta muito da gente. Agora o Albergue SCQ aí, o Pablo, que é uma pessoa gente finíssima, o cara do Bar Lá Tabacos, o Tapa Tapinho, o Fernando, que agora abriu ali. Gente, tem um buffet, um self-service ali na frente do albergue, e de propriedade de um brasileiro e de um argentino, os dois. Então, não perca essa oportunidade, gente. Vocês vão chegando lá, vai ali visitar e conhecer e tal. Mas é isso, sabe? Deu tudo certo. Graças a Deus, quem tinha que chegar para fazer as coisas funcionarem chegou. E era isso que a gente esperava.
Maravilha! Nossa,
Você
que
tá aí do lado, né?
história! Tô aqui do lado e conheço toda essa vizinhança, todos maravilhosos, albergue maravilhoso. Bom, eu nem sei o que dizer. Realmente é uma casa, um lar para os peregrinos em geral, mas claro que é uma casa brasileira, né? Então isso dá um gostinho diferente.
Claro. Isso é um outro ponto que é muito importante a gente falar e eventualmente terminar, lembrar as pessoas o seguinte: gente, a gente, não só o Albergue dos Cistos, mas, sabe, o Refúgio Acácio Orieta, quando puder reabrir, quando tiver a obra terminada, a Natália lá no Estrela Guia, o Albergue da Jussara em Leon, São Nicolás da Mara e do Zé Luiz, a própria Casa Suênio lá em cima, né, em Salas, lá no todos os albergues de
Patrícia em
Brasília,
Astorga.
a Patrícia em Astorga, claro, só por hoje em Astorga, todos os albergues brasileiros, os locais brasileiros, a gente vai ficar sempre muito feliz de receber os brasileiros, e vocês vão perceber que vocês estão num lugar de brasileiros por causa da gente, né? Por causa do jeito que a gente gente vai tratar vocês. De novo, não misturem as coisas. Isso não quer dizer que a gente vai tratar melhor os brasileiros do que a gente vai tratar os outros peregrinos. Não. Vocês vão perceber que nós somos brasileiros, né? Que nós, eu vou me incluir sempre nisso, que a gente vai tratar os peregrinos brasileiros do jeito brasileiro que a gente trata, mas é o jeito que a gente trata a todos, tá? Então, eu tive pequenas situações aqui no Albergue Sistos, em que o peregrino brasileiro achava que tinha mais direitos do que um peregrino de outro país. Não é assim que funciona, gente, tá? Mas vocês vão perceber que a dedicação e a entrega é sempre bastante grande nos albergues brasileiros.
Tem um carinho diferente, né? Tem um colorido diferente. Orlando, para finalizar podcast, normalmente eu faço um bate-bola, assim, rapidinho, meia dúzia de perguntinhas, coisa rápida, pode ser?
Pode, se mandar, eu faço.
Então, assim, ó, normalmente eu só falo, assim, em geral, peregrino, mas como temos um hospitaleiro, então, assim, o que que não pode faltar na mochila do peregrino, Orlando, e o que que não pode faltar no kit do hospitaleiro Orlando? Pode falar em termos materiais ou em termos, né?
O material tudo se resolve. O que não pode faltar no kit hospitaleiro é paciência. Tem que estar presente, tem que estar sempre, e a gente tem que lembrar que a gente está lidando com gente cansada, com gente machucada, e que tudo muda depois de umas 2, 3 horas. Na mochila do peregrino, a mochila do peregrino, se ele puder carregar humildade todo o tempo, já resolve 90% dos problemas. Peregrino que se acha muito porque fez muito caminho, esses eram os peregrinos que eu nem olhava direito quando chegava no meu albergue. Eu sou não sei quem, eu fiz 22 caminhos, para assim, muito obrigado. Obrigado pela informação. Não faz, não conta nada para mim. E fora de regra, são aqueles que dá vontade de você chegar para ele e falar assim: você tem que fazer o 23º, porque pelo jeito tem coisa que você não aprendeu ainda. Tenha humildade. Entenda que você vai ser tão maior quanto menor você se apresentar.
Existe uma trilha sonora para caminhar?
Aí é complicado ideia, porque a minha trilha pessoal é muito ligada à minha religião, à minha espiritualidade. Sabe, eu rezei muito no meu caminho, né? Então a minha trilha sonora é sempre ligada à oração, e aí pode ser com música ou sem música, não importa. Eu acho que qualquer, de novo, eu não brigo e não julgo ninguém que faz o caminho com fone no ouvido nem nada, mas eu acho que qualquer música que te inspire a conhecer quem você é realmente fora das máscaras e dos grupos e tudo mais que você é obrigado a fazer para ser aceito na vida, qualquer uma dessas que te faça pensar e te faça viajar para dentro de si mesmo, funciona. A música clássica, pequenininha, devagarzinho, e você. Porque eu acho que principalmente música sem letra, sabe? A música que seja instrumental, porque essa vai criando um clima, e aí você vê toda a imagem na sua frente, vê tudo que está acontecendo. Eu acho que ela, principalmente, qualquer uma.
Qual a melhor companhia para caminhar?
Deus.
Uma superação dessa tua trajetória.
Foi esse treino de paciência, esse, sabe, entender que nem sempre porque uma pessoa é agressiva contigo que ela tem algo contra você. Simplesmente ela está tentando desesperadamente encontrar alguém para ajudar a carregar o peso que ela está carregando. E aí cabe você aceitar carregar esse peso ou não, ou ensinar para ela como tirar o peso fora.
Uma
Acho que
gratidão.
por ter conhecido tanta gente boa, sabe, peregrinos, hospitaleiros, poder ver em loco, sabe, o amor em ação e conhecer gente linda de coração e empenhada em fazer sempre o melhor, gente como você, André. Gente que batalha, que não é fácil, sabe, tem que se esforçar, tem que viajar, tem que correr atrás, tem que buscar pessoas que possam agregar e tudo mais e não desistir, apesar de toda a dificuldade. São essas pessoas que fazem a diferença na vida, porque elas viram exemplos para a vida toda e fazem a gente melhorar. Se a gente estiver disposto a enfrentar e, assim, vou tentar ser igual, a vida da gente melhora também.
Peregrinar é
Peregrinar é buscar respostas para perguntas que você ainda não sabe quais são. E, se possível, longe de casa, longe de distrações, peregrinar é fazer um retiro caminhando.
ai, Orlando, muito obrigada por toda inspiração, dedicação. Eu já te disse que para mim, assim, parece assim um sacerdócio, né? Tudo isso que você já fez. Nossa, eu tenho certeza que eu estou aqui agradecendo em nome de centenas, milhares, milhares. de peregrinos. Então, muito, muito obrigada.
Eu que te agradeço, eu que agradeço a essas centenas e milhares, porque é a história do tênis e do frescobol, né? O tênis, jogo de tênis, a gente tenta jogar a bola num lugar que o outro não alcance. Pra gente é sempre melhor o frescobol, né? É todo mundo trabalhando junto para manter a bola no ar. Eu que tenho que agradecer, porque essas coisas não teriam acontecido se não fosse pela interação com outras pessoas. E é isso que a gente, sabe? Vamos deixar o ódio de lado, vamos deixar essas discussões de lado, vamos deixar a política de lado, vamos deixar essas coisas todas, tudo que afasta a gente tem que ser deixado de lado. A gente tem que se juntar para construir um futuro melhor para a gente mesmo e para quem vem depois da gente. E não é fácil. Todas essas coisas, parece tudo frase feita, bordão, muito bonitinho, muito lindo e tudo mais, mas para cada uma delas acontecer exige um esforço muito grande de parte a parte. E concessão mesmo, sabe? A gente tem que entender que às vezes a gente não vai conseguir tudo que a gente quer, a gente não vai conseguir o ótimo, mas se todo mundo que está em volta da gente tiver o bom, já é bastante bom. Obrigado, Deia. Obrigado pela
Obrigada.
amizade, obrigado pelo contato, pelo carinho de sempre, pelos esforços que você sempre fez para estar ali, aparecer ali no albergue, ficar com a gente também, quando a gente sabe que não é fácil também, né? Às vezes a gente tem que torcer programações para poder fazer coisas funcionarem e você sempre se entregou de coração nisso.
Próximo agora é algum caminho, né? Que a gente vai se cruzar em algum caminho pela vida. Eu acho, sinto.
Agora a gente tem que dar uma freada, né? Eu tive que dar uma freada, tem que reorganizar. Eu ainda não consegui, porque eu tenho que agora procurar emprego, né? Estou literalmente desempregado, mas é preciso, porque existem alguns trâmites que estão acontecendo ainda para finalização de uma série de coisas da nossa vida na Espanha, e é muito difícil. Ia ser muito difícil para eu estar, por exemplo, agora num emprego regular, normal, de tal a tal hora e não sei o quê, tendo que sair correndo para consulado da Espanha em Miami para pegar um documento que me falta para fazer isso, para fazer aquilo. Então eu quero antes terminar tudo isso, aí eu fecho a página e aí eu começo a nova. Aí a gente começa a pensar de novo.
Nas primeiras férias, então, ou segundas, sabe? Querido, muito obrigada, então. E
Beijo
estamos
grande para você.
conectados, né? Estamos.
Sempre, sempre. Conexão foi feita, não é de WhatsApp, não, é outra. E
É.
a conexão, ela não quebra com distância, tá bom?
Obrigada, querido. Beijo e bons caminhos para todos nós.
Assim seja, amém. Beijo para todos, bom caminho para todos. Fiquem com Deus.